DW Noticiário.
Boa noite, o meu nome é Cristina Kripal, segue-se a atualidade internacional. No Sudão do Sul foi hoje prolongado sem eleições e por 3 anos o mandato do presidente Salva Kiir, segundo anunciou o porta-voz do Parlamento na capital, Juba. Trata-se da execução de uma decisão votada pelos deputados em março passado. As eleições marcadas para o final do mês passado foram canceladas por causa do conflito armado que há ano e meio graça neste país da África do Leste. Kiir, que acumula as funções do chefe de governo, prometeu diante do Parlamento a reconciliação com o seu rival Riek Machar. Este considerou, no entanto, ilegal a prorrogação do mandato e ameaçou com novos combates, caso Kiir não se demita juntamente com o governo. O presidente do Parlamento Federal alemão, Norbert Lammert, considerou hoje que o massacre de cerca de 80 mil namibianos durante a era colonial alemã foi um genocídio. Num artigo da sua autoria, publicado no semanário alemão Die Zeit, a segunda figura do Estado descreve ainda a repressão da revolta do povo herero como uma guerra racial. Volvidos 100 anos sobre os acontecimentos, a Alemanha ainda não reconheceu oficialmente que o massacre dos herero e Nama foi um genocídio. A Tunísia anunciou nesta quarta-feira que vai erguer um muro ao longo da fronteira com a Líbia para conter a ameaça de fundamentalistas islâmicos. A construção do muro de 160 quilómetros ficará a cargo do exército e será completado em finais de 2015, disse o primeiro-ministro tunisino Habib Essid. O autor do atentado na Tunísia no mês passado, que matou 38 pessoas, é suspeito de ter sido treinado na Líbia. Na sequência do ataque, a Tunísia declarou o estado de emergência. Um consórcio de empresas angolanas e chinesas vai investir mais de 12 mil milhões de euros na construção, a partir de agosto, de uma refinaria na província do Bengo, no norte de Angola, foi hoje divulgada em Luanda. A refinaria, denominada Prince de Quincacala, que vai ser instalada no município do Ambriz e terá capacidade de refinação de 400 mil barris de derivados de petróleo por dia, integrará o consórcio, a empresa estatal angolana Sunangol, com uma cota de 40%. Os restantes 60% do capital social do consórcio promotor são detidos pela empresa privada angolana do setor petrolífero GPM International Services e por um grupo de empresas chinesas. O índice geral da Bolsa de Xangai, o indicador de referência das bolsas chinesas, voltou a cair hoje em quase 8%, apesar das novas medidas anunciadas por Pequim para tentar estabilizar os mercados. Trata-se do pior mês de sempre para o índice, que acumulou perdas de quase 30% nas 3 semanas anteriores. Metade das empresas cotadas na Bolsa suspenderam o comércio de ações. Os bancos gregos vão permanecer encerrados até sexta-feira, mantendo-se o limite de levantamento diário de 60 euros. As medidas radicais foram impostas para proteger o sistema bancário da ameaça de um pânico generalizado face à perspectiva de incumprimento pela Grécia e ao impacto do anúncio do referendo sobre as negociações com os credores. Neste, os gregos rejeitaram mais medidas de austeridade para obter novas injeções financeiras. O governo grego tem um prazo limite até à meia-noite de quinta-feira, em Bruxelas, para apresentar novas propostas detalhadas de reformas, precisou hoje a Comissão Europeia. Entretanto, Atenas requereu um terceiro resgate ao Mecanismo Europeu de Estabilidade. Mais de 660 mil pessoas pediram asilo a países europeus em 2014, o número mais alto registado. No final do ano, mais de 500 mil candidatos aguardavam uma decisão sobre o seu pedido, segundo o relatório anual do Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo. A maioria dos pedidos de asilo foi apresentada por cidadãos da Síria, seguida pelos Balcãs Ocidentais e a Eritreia. Os principais países de acolhimento foram a Alemanha, Suécia, Itália, França e Hungria. A Rússia vetou hoje um projeto de resolução das Nações Unidas para reconhecer como genocídio o massacre de Srebrenica de julho de 1995. A posição foi saudada pela Sérvia. O texto fora apresentado pelo Reino Unido. A China, Angola, Nigéria e Venezuela, os 3 últimos membros não permanentes do Conselho, optaram pela abstenção. Há 20 anos foram assassinados cerca de 8 mil homens e rapazes muçulmanos em idade de combate após a conquista do enclave pelas forças sérvias no final do conflito na Bósnia-Herzegovina.
DW Jornal da Noite.
Quarta-feira, 8 de julho de 2015, os temas desta edição do Jornal da Noite. A Amnistia Internacional pede a Lisboa que pressione Angola. Cabo Verde teme repercussões económicas do referendo na Grécia. Timor-Leste reafirma apoio à Guiné-Bissau. A organização não-governamental Amnistia Internacional está preocupada com a situação dos direitos humanos e civis em Angola, tendo em conta o agravamento da perseguição movida contra ativistas políticos naquele país, nomeadamente o jornalista Rafael Marques e 15 jovens recentemente detidos. Através da sua secção portuguesa, a AI expôs nesta quarta-feira, 8 de julho, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros português as razões pelas quais lhe parece urgente que o governo de Lisboa tome uma posição clara em relação à Angola. A informação completa com Joana Rodrigues.
A Amnistia Internacional esteve reunida esta quarta-feira em Lisboa com o Ministério dos Negócios Estrangeiros português e expôs as suas preocupações face aos recentes casos de violações de direitos humanos em Angola. A organização não-governamental apelou ao Estado português para que tome uma posição quanto aos casos de Rafael Marques e dos ativistas angolanos detidos recentemente. Teresa Pina, diretora da secção portuguesa da Amnistia Internacional, declarou que os apelos foram ouvidos com atenção e que aguarda agora uma resposta pública por parte do Ministério.
A reunião foi muito positiva, no sentido em que tivemos a oportunidade de expor todas as nossas preocupações em torno do caso de Rafael Marques e da sua situação. Tivemos também a oportunidade de recordar que no dia 20 de junho foram detidos de forma arbitrária 15 ativistas angolanos que se encontravam a discutir temas de natureza política de uma forma pacífica e foram sob uma acusação de estarem a planear uma disrupção na ordem pública e constituírem uma ameaça à segurança pública do país, foram detidos, sendo certo que em relação a dois deles, por exemplo, é desconhecida a sua exata localização neste momento e, no fundo, aproveitámos este encontro para apelar ao Estado português, agora membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU e, portanto, num palco privilegiado para abordar os direitos humanos, para que, no fundo, tenha uma palavra a dizer sobre esta situação que tanto nos preocupa. Eu diria que fomos ouvidos com interesse sobre o que poderá acontecer, só o Ministério dos Negócios Estrangeiros o poderá dizer.
A diretora da secção portuguesa da Amnistia Internacional mostrou-se preocupada com o caso de Rafael Marques.
O caso que entendemos que é politicamente motivado e concebido para silenciar um jornalista e um ativista que tem exposto nos seus trabalhos de investigação a corrupção, violações de direitos humanos em Angola, etc. Mas também em relação ao julgamento que está ainda pendente em sede curso, na medida em que houve já várias situações que constituíram violações às regras internacionais de um julgamento justo. Esperemos que isso não volte a acontecer na parte do processo judicial que está ainda em pendente, por um lado. Por outro lado, também preocupações em relação ao seu direito à livre circulação e deslocação, na medida em que já no passado, numa ocasião idêntica, lhe foi confiscado ilegalmente o passaporte e ele, no fundo, não pôde deixar o país. Mas, além deste caso concreto, a preocupação é, no fundo, maior com o que este caso ilustra sobre o direito à liberdade de expressão e também outros direitos conexos à reunião e à manifestação pacífica e, no fundo, digamos assim, à dissidência.
Teresa Pina acredita que Portugal deve tomar uma posição face a estes casos e afirmou que a Amnistia ficará muito desiludida se tal não acontecer.
De facto, a situação nestas matérias em Angola continua a ser muito preocupante. Da parte da Amnistia Internacional, entendemos que seria muito oportuno e muito importante haver uma tomada de posição pública e ficaríamos muito desiludidos se o Estado português não tivesse uma palavra a dizer sobre estas matérias em relação à Angola.
O escritor angolano José Eduardo Agualusa também condenou o silêncio de Portugal, referindo que é uma vergonha para o país.
Esse silêncio é realmente impressionante, com um caso tão explícito de repressão, uma atitude que envergonha Portugal.
Joana Rodrigues, DW.
E como acabámos de ouvir, a organização não-governamental Amnistia Internacional encontrou-se hoje com representantes do governo português para pedir que Lisboa exerça pressão sobre Angola no caso dos ativistas políticos detidos. A nossa pergunta é: o que acha que se pode esperar de Portugal em particular e da comunidade internacional em geral neste contexto? Participe no debate, ficamos à espera da sua opinião.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
No domingo passado, os gregos disseram não à austeridade num referendo que ameaça ter sérias repercussões financeiras e económicas dentro da União Europeia. Mas não só. Há moedas nacionais fora do território europeu que estão fortemente ligadas ao euro. É o caso do escudo de Cabo Verde. Este país não será, pois, imune, por exemplo, a uma depreciação da moeda europeia, alertam os especialistas naquele país. A reportagem de Nélio dos Santos.
Entre os analistas cabo-verdianos é praticamente consensual. Se a Europa aspirar, Cabo Verde constipa-se. O economista Paulo Monteiro Júnior chama a atenção que é preciso evitar essa constipação, que pode ter efeitos nefastos na saúde financeira e económica de Cabo Verde.
Havendo uma depreciação que estamos a assistir hoje, tem efeito sobre a nossa inflação importada e tem efeito também sobre a nossa balança comercial.
Vamos trocar isto por miúdos.
A taxa de inflação é pago em euro, né? E alguns produtos que são pagos internacionalmente em dólar. Por exemplo, o petróleo. O petróleo tradicionalmente é pago em dólar. Nós temos euro, teremos de trocar por dólar para poder pagar a importação do petróleo.
Uma vez que Cabo Verde importa quase tudo, Paulo Monteiro Júnior alerta que isso pode ter um efeito de cascata nos preços de vários outros produtos no arquipélago.
A percentagem ou ponderação da inflação importada aumenta e a taxa de inflação interna, em média, vai aumentar. A nível da balança comercial, formal, através da importação do petróleo, a taxa de câmbio do nosso escudo, como está indexado ao euro, e o euro depreciando ou desvalorizando em relação ao dólar, o petróleo será mais caro no mercado de Cabo Verde.
O professor universitário avisa que o setor informal cabo-verdiano também não vai ser poupado.
Temos um setor informal bastante forte e que importa muitas vezes lá onde se paga em dólar. Eles também irão ter influência nisso porque vão trazer produtos muito mais caros porque eles vão com o euro comprar dólar. E subindo o dólar, as suas importações serão muito mais elevadas, também vai alimentar uma subida de custo de vida.
As reservas cambiais de Cabo Verde serão afetadas por uma depreciação do euro.
Percentagem dominante das reservas cambiais do Banco de Cabo Verde é em euros, à volta de pelo menos de bons 75%. Depreciando o euro em relação ao dólar, é as suas reservas cambiais que vão sofrer uma forte depreciação ou desvalorização.
O economista Paulo Monteiro Júnior avisa que a situação na Grécia é complexa, por isso sugere ao Banco de Cabo Verde que diversifique quanto antes as reservas cambiais do país. O primeiro-ministro José Maria Neves já veio dizer que o seu governo está a acompanhar atentamente a situação.
Estamos a fazer tudo para que haja um acompanhamento dos desdobramentos do não. Poderá ser um grande problema para a Grécia, eventualmente para a zona euro e para as economias que estão muito ligadas à zona euro, como é o caso de Cabo Verde.
Da Cidade da Praia para a DW, Nélio dos Santos.
E de Cabo Verde passamos para a Guiné-Bissau, que vai continuar a contar com o apoio de Timor-Leste. É pelo menos o que assegura o chefe da diplomacia timorense, Hernani Coelho, em entrevista exclusiva à DW. Em vésperas da reunião ministerial de Dili, a presidência timorense da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que segue atentamente a situação na Guiné-Bissau, renova o seu empenho em ajudar as autoridades daquele país africano nos domínios considerados prioritários. O ministro timorense dos Negócios Estrangeiros falou com o nosso correspondente João Carlos em Lisboa.
A Guiné-Bissau, ainda considerado um Estado frágil, vai continuar a contar com a contribuição de Timor-Leste para a normalização e o aprofundamento da democracia. A garantia é dada pelo ministro timorense dos Negócios Estrangeiros, Hernani Coelho.
Apesar das nossas limitações, graças a Deus nós temos tido alguns recursos e utilizamos esses recursos para poder estender a mão. Um pequeno apoio simbólico para mostrar que estamos sempre ao lado dos nossos irmãos e nós estamos felizes que, de fato, essa pequena contribuição possibilitou a normalização da vida democrática no país. Sinceramente, esperamos que futuramente a Guiné-Bissau possa ter uma perspectiva melhor e o Timor-Leste continuará, dentro de suas possibilidades, estender a mão naquilo que é possível.
O apoio timorense já tinha sido assegurado desde 2013.
Nós tínhamos tido um empenho nessa questão desde 2013, onde eu tive a oportunidade também de participar na primeira missão para o levantamento da situação em Guiné-Bissau, juntamente com o representante especial do secretário-geral das Nações Unidas, José Ramos Horta, onde depois resultou na elaboração de um propósito proposta de cooperação entre Timor-Leste e Guiné-Bissau.
Depois da mesa redonda de doadores realizada em Bruxelas em março deste ano, o país que detém a presidência rotativa da Cplp, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, reafirma assim o seu compromisso.
Estivemos presentes na conferência da mesa redonda em Bruxelas. Dentro desse âmbito comprometemos, de um pequeno apoio também, e de facto esperamos que o compromisso que foi feito por todos os países possa vir a ser materializado para possibilitar às instituições do Estado da Guiné em, de facto, implementar a visão, os planos e os programas que foram definidos.
A situação de fragilidade da Guiné-Bissau também mobilizou a solidariedade da Cplp, que deverá analisar na reunião ministerial deste mês a evolução da situação no país depois das eleições democráticas de 2014. Hernán Coelho refere, por outro lado, que a adesão da Guiné Equatorial como o nono Estado-membro trouxe uma nova dinâmica à vida da organização.
Estou ciente que a adesão da Guiné Equatorial enriqueceu ainda mais a nossa visão e trouxe uma nova dinâmica em termos dos desafios que a nossa organização está nesse momento a encarar e enfrentar para o futuro.
Apesar da distância de Timor-Leste para os restantes países membros, Hernán Coelho considera positivo o primeiro mandato da presidência timorense da Cplp. Em finais deste mês, a reunião ministerial em Dili faz um balanço deste primeiro ano, mas o mais importante, sublinha o ministro,
nosso entendimento geral de encontrarmos uma visão para o futuro da nossa organização.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E é já na reta final da emissão que vamos passar rapidamente a palavra aos nossos ouvintes que responderam numerosos à nossa pergunta de hoje. Que pressão sobre Angola para libertar os detidos políticos se pode esperar de Portugal em particular e da comunidade internacional? António Rocha, estou curiosa para ouvir a opinião de ouvintes e utentes.
Cristina, praticamente todos os ouvintes, os internautas, não acreditam numa pressão forte sobre Portugal, de Portugal sobre Angola e a comunidade internacional. Vejamos, Feliciano Reis escreveu como resposta que não se pode esperar nada. O petróleo e os diamantes falam mais alto, diz Feliciano Reis. A comunidade internacional é a principal beneficiária da opressão que se registra em Angola, conclui este internauta. Aleixo Magno Xanda diz que não se espera nada, Portugal depende de Angola também para comer. José Santos Avozinho também diz que não se espera nada, uma vez que os portugueses ganham atualmente muito dinheiro em Angola, por isso mais vale outro meio do que Portugal. Os portugueses têm medo de perder cenas boas, o cumbo, que vem do governo angolano e mais nada. Elias Rossi Sabi escreveu que Portugal vê Angola como salvador para a crise do país. Os portugueses não podem fazer, portanto, nada. Patrick Pansau escreveu, da parte de Portugal em particular, podemos esperar pouco, porque Portugal hoje perdeu o tal prestígio e força de país colonizador, uma consequência da sua fraca economia, onde Angola contribuiu e muito para a estabilização da mesma. E de uma outra face internacional, se eles apostassem no objetivo de proteger os direitos humanos e não em futuros ganhos com petróleo e diamante, podem sim pressionar e aplicar sanções contra o governo de Luanda. Quintino Medi diz que Portugal, na qualidade de país colonizador e com as suas relações com Angola, tem a capacidade de exercer certa pressão junto do governo angolano e também junto da comunidade internacional. No entanto, Portugal é um pouco negligente neste sentido sobre os direitos humanos em Angola, porque tem muitos interesses económicos em jogo e tem medo de cuspir no prato onde come. Saliu Sanyakanda, da Guiné-Bissau, escreveu um SMS que diz: Zedu deveria preocupar-se mais com a liberdade de expressão dos angolanos e respeitar esses direitos e não esperar a comunidade internacional exercer pressões. Também da Beira, Moçambique, no SMS, Abel Vasco Fernando escreveu que a Amnistia Internacional pode pedir a Lisboa para que os direitos humanos sejam respeitados em Angola, mas o governo angolano vai ignorar qualquer pedido oriundo de Portugal.
E é tudo para já, porque estamos a chegar ao final da nossa emissão. Obrigada, António. Obrigada a todos os ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Amanhã voltaremos com mais reportagens, entrevistas e notícias. Não se esqueça de nos sintonizar. Até lá despedem-se António Rocha e Cristina Gripal. Tenha uma boa noite e até amanhã.